dias desse mês, pacientes que têm câncer precisam ser atendidos pelo SUS em até 60 dias.
Aumenta o número de brasileiros mais pobres com acesso à internet.
Até 125 milhões de reais devem ser liberados para compensar as perdas de produtores de cana-de-açúcar do Nordeste que sofrem com a seca.
Quinta-feira, 16 de maio de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora o nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Na semana que vem entra em vigor uma lei que obriga o início do tratamento de câncer até 60 dias depois do diagnóstico da doença.
Para atender a população dentro do prazo, o Ministério da Saúde está ampliando os serviços de tratamento de câncer no país e vai passar a monitorar as filas de espera por meio de um sistema que registra o histórico do paciente. Mara Kenup tem as informações.
A aposentada Maria Alda Pedroso teve câncer na mama esquerda em 2004. No ano passado, o câncer voltou e atacou a mama direita. Ela conta que depois de 15 dias do diagnóstico, iniciou as sessões de quimioterapia no Hospital de Base de Brasília.
Fiz 4 sessões de quimioterapia. Aí agora vou marcar a cirurgia hoje, né? Reagi muito bem com a quimioterapia, tanto que eu fiz a mamografia, já acabou o tumor. Se não começa num prazo pequeno, a doença toma conta.
O câncer representa a segunda causa de morte no Brasil e quanto antes começar o tratamento, maior é a chance de cura. A lei que obriga que as terapias de tratamento de câncer sejam iniciadas no prazo de 60 dias após o diagnóstico passa a valer a partir do dia 23 de maio. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a intenção do governo é ampliar o acesso e a qualidade do atendimento aos pacientes.
Hoje nós já temos mais de 200 serviços de tratamento do câncer. Teremos abertura de mais 45 serviços de radioterapia até o primeiro semestre do próximo ano. Além disso, tem aquisição de mais 80 equipamentos de radioterapia que começam a ser instalados no segundo semestre de 2014.
O Ministério da Saúde colocou à disposição de estados e municípios o sistema de informação do câncer, que vai reunir o histórico de tratamento de cada paciente, como explica o ministro Alexandre Padilha.
Através desse novo sistema de informação, o SISCAN, passa a ser obrigatório o seu preenchimento a partir de agosto, e caso não exista o preenchimento da data do diagnóstico, a data que começa o tratamento, o Ministério pode inclusive bloquear recursos de repasses para estados e municípios, caso a informação não esteja nesse novo sistema, o SISCAN, o sistema de informação.
Para fiscalizar o cumprimento da lei que obriga o início do tratamento de câncer até 60 dias após o diagnóstico, foi criado um comitê de monitoramento e avaliação. Em 2012, foram mais de 500 mil internações na rede pública para tratamento de câncer, ao custo de 806 milhões de reais. E a estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que até o final de 2013 sejam registrados cerca de 523 mil novos casos da doença no país. De Brasília, Mara Kenup.
E o Ministério da Saúde também informou hoje que as pessoas físicas e jurídicas que fizerem doações para iniciativas de prevenção e combate ao câncer, reabilitação de pessoas com deficiência e com autismo, vão receber incentivo fiscal.
Pelas regras, o contribuinte vai poder deduzir até 1% do imposto de renda devido. De acordo com o Ministério, a iniciativa vai estimular a ampliação dos serviços de saúde prestados à população e a pesquisa científica na área oncológica.
O aumento da renda familiar e o baixo preço de aparelhos eletrônicos possibilitou que brasileiros mais pobres tivessem mais acesso à rede mundial de computadores.
É o que mostra a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, que analisou o perfil dos internautas por classe de rendimento mensal.
Segundo o estudo, no grupo sem rendimento e com até um quarto de salário mínimo, o percentual de pessoas que acessaram a internet cresceu de 3,8% em 2005 para 21,8%. 1,4% em 2011, um aumento de mais de 400% em 6 anos.
Vamos saber mais sobre a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios na reportagem de Isabela Azevedo.
O número de brasileiros com idade acima de 10 anos que acessam a internet mais que dobrou no período entre 2005 a 2011. Passou de quase 32 milhões para mais de 77 milhões de pessoas. Com isso, o percentual de internautas pulou de menos de um quarto para quase metade da população. O Nordeste tem o menor percentual de pessoas com acesso à rede, mas foi a região que apresentou maior crescimento no uso da internet. A unidade da Federação com maior quantidade de brasileiros que usam a internet é o Distrito Federal. É lá que mora o estudante Rafael de Brito, de 18 anos. Ele conseguiu este ano um estágio para fazer manutenção de computadores, juntou dinheiro e há 2 meses comprou o primeiro computador.
Antigamente eu tinha para gastar dinheiro e ia para a house pesquisar, fazer trabalho, saber, tirar minhas dúvidas. Agora não, agora tem casa, agora é mil vezes melhor. Se dúvida que eu tiver, eu vou ali, acesso e rapidinho tenho resposta, tiro minhas dúvidas todinha.
Aumentou também o número de brasileiros acima de 10 anos que têm celular. Em 2005, eram 36,6% e em 2011, 69,1%. Segundo o IBGE, a ampliação do acesso à internet e a celulares foi causada pelo aumento de renda, a ampliação do número de empregados com carteira assinada, o avanço da escolaridade e o barateamento dos aparelhos. A pesquisadora Adriana Beringui destaca que há diferenças entre homens e mulheres no uso do celular e dos computadores com acesso à rede.
A partir dos dados da PNAD de 2011, o número de internautas cresceu 143,8% e o dos detentores de aparelho celular em 107,2%. No caso da internet, ainda prevalece o maior acesso por parte dos homens em relação às mulheres. Já no caso do celular, por exemplo, a gente teve agora em 2011, pela primeira vez, o percentual de mulheres detentoras de aparelho celular superior, né, ao dos homens, enquanto na população masculina de 10 anos ou mais, esse percentual era de 68,7% para os homens. Na população feminina, esse percentual é de 69,5%.
Outros dados sobre a pesquisa que mostrou aumento no uso de celulares e da internet no Brasil podem ser acessados no site www.ibge.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo.
7-9.
Desde esta quarta-feira, os órgãos públicos que liberam cargas nos 4 maiores terminais aeroportuários do Brasil começaram a funcionar 24 horas todos os dias da semana.
Segundo a Secretaria de Aviação Civil, a meta é agilizar a liberação de mercadorias e reduzir os custos nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, Manaus, no Amazonas, e Galeão, no Rio de Janeiro.
Pouco mais de 1 milhão de toneladas de mercadorias foram transportadas pelos céus do Brasil só no ano passado. Um dos desafios é facilitar e agilizar o embarque e desembarque desses produtos. É com esse objetivo que, desde quarta-feira, dia 15, os órgãos públicos responsáveis pela liberação das cargas aeroportuárias estão funcionando 24 horas, todos os dias, nos aeroportos de Viracopos, em Campinas, Manaus, Galeão, no Rio de Janeiro, e também Guarulhos, em São Paulo. Esses 4 aeroportos responderam por 76% de toda a carga aérea movimentada no Brasil em 2012. O inspetor-chefe da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, Edson Caneco, explica como a medida afeta o funcionamento do órgão.
O que nós vamos fazer é um remanejamento de todo das pessoas que estão alocadas hoje no horário normal de expediente, né, das 8 às 18, e colocá-los no horário, né, da noturno e da madrugada. O que é feito já hoje, mas somente a liberação para aquelas mercadorias que são consideradas prioritárias, ou seja, animais vivos, carga radioativa, periódicos, eventualmente esquifes, né? Mas o horário que se solicitou uma análise, que é uma liberação geral das cargas, ela vai ter que ser feita mediante o deslocamento de servidores que hoje atuam no expediente normal para o expediente da noite e da madrugada.
O diretor do Departamento de Gestão Aeroportuária da Secretaria de Aviação Civil, SAC, Paulo Henrique Poças, detalha os benefícios da medida para o setor.
Tendo a disponibilidade dos órgãos públicos para fazer o atendimento, a gente acredita que essa mercadoria, essa importação, essa exportação, o processo vai, a velocidade desse processo vai aumentar. É a nossa ideia. Por quê? Porque eu vou estar lá, é possível chegar a qualquer momento no aeroporto, né, e fazer esse tipo de procedimento. Nós ainda estamos estudando esse impacto, essa medida, né?
A previsão da SAC é que 1 milhão e 128 mil toneladas de mercadorias sejam transportadas por via aérea neste ano. De São Paulo, Leonardo Meira.
Voz do Brasil!
Como lembramos ontem, Kátia, a lei de acesso à informação que garante que os cidadãos possam receber dos órgãos públicos as informações que solicitarem completa um ano hoje.
E até agora, Luciano, mais de 83 mil pedidos de informação já foram atendidos só pelo governo federal.
Aqui em Brasília, um seminário hoje discutiu os resultados da lei no último ano. Mais informações na reportagem de Daniela Almeida.
O que acontece no governo de Planaltina de Goiás, a 60 quilômetros de Brasília, está no site da Prefeitura. Quem garante é a secretária municipal de administração, Érica Patrícia da Silva. Gastos oficiais, atos do prefeito e textos de normas locais são algumas das informações disponíveis na página. A publicidade dos dados aumentou para atender a Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor no ano passado. Para a secretária Érica, a novidade melhorou a gestão municipal.
Pra gente é bom pelo fato da organização. Ajudou na organização da administração pública, né? E ajudou também na questão de observar, né? Observar mais o nosso trabalho, porque a gente sabe que vai ter que ser publicado, então tem que ser feito da forma mais transparente possível.
No seminário que comemorou um ano da Lei de Acesso à Informação nesta quinta-feira, gestores públicos e representantes da sociedade civil trocaram experiências sobre a legislação e avanços da democracia brasileira. Um relatório divulgado nesta quinta-feira mostra que entre maio de 2012, quando a lei entrou em vigor, até o último dia 8, o governo federal recebeu cerca de 87 mil solicitações de informação e mais de 83 mil foram respondidas. O tempo médio para a resposta foi de 11 dias, aproximadamente um terço do máximo determinado pela lei, que é de 30 dias. Apesar dos avanços, o ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Age, afirma que ainda existem desafios para que os cidadãos tenham pleno acesso às informações do poder público.
Eu diria, o primeiro desafio é nós conseguirmos chegar a estados e municípios, para que eles se aproximem do nível de cumprimento da lei que o governo federal já atingiu. O governo federal é hoje o modelo, a referência. Outro desafio que eu costumo mencionar é a necessidade de melhorar a gestão da documentação, a gestão da informação, os sistemas de arquivos, o cumprimento às boas práticas de arquivamento, de modo a facilitar a recuperação da informação.
E para ajudar estados e municípios a implantar a Lei de Acesso à Informação, a Controladoria Geral da União divulgou no seminário o Programa Brasil Transparente, que capacita servidores em aulas virtuais e presenciais. Qualquer cidadão brasileiro pode pedir informações. O pedido pode ser feito pessoalmente nos serviços de informações ao cidadão dos órgãos públicos ou pela internet em www.acessoainformacao.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Brasil, a pátria de chuteiras.
Faltando um mês para a Copa das Confederações, o Portal da Copa, que é o site do governo federal para o Mundial de 2014, foi remodelado e entrou no ar hoje com uma cara nova.
A ideia é dar ainda mais visibilidade à preparação que vem sendo feita nas 12 cidades-sede e estabelecer um contato direto com o torcedor.
Torcedor que ganhou uma área específica, Luciano, um espaço reservado para interação, curiosidades e informações de caráter lúdico, como, por exemplo, o jogo de perguntas e respostas sobre a Copa das Confederações.
Desde o início do Portal da Copa, Kátia, as páginas das cidades-sede sempre figuravam entre as de maior acesso. Assim, foram redesenhadas para a valorização de conteúdos e serviços, com galerias de vídeos, fotos e informações sobre as obras de mobilidade urbana, nos aeroportos, na arena e um perfil das principais atrações para turistas nacionais e estrangeiros.
Acesse o Portal da Copa em www.copa2014.gov.br.
E falando em turismo, Kátia, estão abertas a partir de hoje vagas para cursos de qualificação profissional para o setor.
Os cursos são voltados tanto para quem já trabalha com turismo, quanto para quem pretende se profissionalizar no setor.
São 44 atividades ligadas ao receptivo turístico, além de cursos de inglês, espanhol e libras.
Os cursos nasceram de uma parceria entre o Ministério do Turismo e o Ministério da Educação para levar o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, ao setor turístico. Ricardo Carandina tem as informações.
Depois de 2 anos cuidando da casa e da família, Rosenilde Ribeiro da Silva decidiu voltar ao mercado de trabalho. Para enfrentar a disputa com mais chances de sucesso, ela se matriculou num curso de atendente de lanchonete e diz que hoje se sente mais preparada com o que aprendeu.
Esse curso me proporcionou uma melhora para o mercado de trabalho, como atender melhor, como manusear melhor a alimentação e para dar satisfação ao cliente nessa área.
O Ministério do Turismo está investindo em treinamentos que preparam profissionais para trabalhar em atividades relacionadas à recepção de visitantes de outras regiões. Cursos como técnico em cozinha, guia de turismo e hospedagem estão disponíveis em 118 cidades. Os programas são oferecidos pelo Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O secretário nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo, Fábio Mota, explica que os treinamentos vão ajudar na geração de emprego e renda e na melhora dos serviços prestados aos turistas.
A ideia do Ministério é chegar no 100% em todos os serviços inerentes ao mercado do turismo, para que nós possamos assim atender bem as pessoas que estão nos visitando, melhorar a nossa competitividade, que eu acho que é a razão de ser disso tudo, e preparar esse grande legado que vai deixar para todos nós, que é o legado desse calendário de eventos que nos deixa com a qualificação melhor para competir com os outros destinos do mundo de uma maneira geral.
As inscrições começaram nesta quinta-feira e os cursos têm início previsto para o mês de junho. A meta do Ministério do Turismo é qualificar 240 mil pessoas até a Copa de 2014. Para o ministro do Turismo, Gastão Vieira, o setor tem grande capacidade de estimular a economia.
O turismo é um grande instrumento para gerar emprego, para fazer inclusão social e tenho certeza que, como consequência dos grandes eventos que nós estamos nos esforçando para bem sediar, o turismo vai efetivamente cumprir as metas que nós colocamos no Plano Nacional de Turismo, que para alguns são muito ousados.
Os interessados em fazer os cursos devem procurar a Secretaria de Turismo do Estado ou do município onde moram. Outras informações na internet, na página pronateccopa.turismo.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.
7:19.
Produtores de cana-de-açúcar do Nordeste vão receber subsídios para compensar as perdas sofridas com a seca.
A medida foi anunciada hoje pelo Ministério da Fazenda e vai beneficiar cerca de 17 mil produtores. Priscila Machado explica.
Os produtores de cana-de-açúcar que sofreram perdas provocadas pela seca vão receber uma subvenção do governo de R$ 12,00 por tonelada de cana. Para receber o valor, basta apresentar a nota fiscal da venda para a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A subvenção vai ser limitada a 10 mil toneladas por produtor. O investimento do governo pode chegar a R$ 125 milhões de reais. Cerca de 17 mil produtores devem ser beneficiados com a medida, que deve ajudar ajudar na renovação e replantio da cana, como explica o secretário executivo interino do Ministério da Fazenda, Diogo Henrique de Oliveira.
A cana, ela é uma cultura semi-perene. Quer dizer o seguinte, uma vez plantado o canavial, ele renasce a cada corte em torno de 5 a 7 anos. Então você corta a cana e ela rebrota. Este ano, em virtude da seca, da falta de chuva, ela não está rebrotando. Então, em muitas regiões, em muitos produtores, haverá necessidade de replantar o canavial de modo antecipado, que significa um custo adicional para os produtores.
A estimativa do governo é que houve uma perda de 30% da produção de cana-de-açúcar em função da seca que atinge o Nordeste. A medida é válida para a safra de 2011 e 2012 e deve ser formalizada como emenda a uma medida provisória já em tramitação ou como uma nova medida provisória e passa a valer assim que publicada no Diário Oficial da União. De Brasília, Priscila Machado.
Pessoas que querem dar aula em universidades e institutos federais agora vão precisar ter o título de doutor na área pretendida.
A nova regra foi publicada nesta quarta-feira pelo governo federal por meio de uma medida provisória.
Mas há exceções à regra. As instituições de ensino superior vão poder dispensar a exigência do título de doutor quando se tratar de áreas do conhecimento ou localidade com grave carência de professores doutores.
Neste caso, vão ser aceitos mestres, profissionais com especialização ou apenas com diploma de graduação. Quem vai fazer essa análise serão os conselheiros superiores das universidades e institutos federais.
A medida provisória altera a lei que estrutura o plano de carreiras e cargos do Magistério Federal.
Voz do Brasil!
A partir de hoje, os brasileiros que viajarem para o México e os mexicanos que vierem ao Brasil não vão precisar de visto.
Isso mesmo, Luciano. A medida anunciada em abril pelo Ministério das Relações Exteriores isenta a obrigatoriedade de vistos de até 180 dias de duração.
De acordo com o texto da resolução, os brasileiros que desembarcarem em qualquer ponto no México e tiverem problemas no controle migratório devem pedir autorização para procurar o Consulado Geral do Brasil, na cidade do México.
Em caso de dificuldade, entre em contato pelo e-mail assistencia.cgmexico@itamaraty.gov.br. Vou repetir. O e-mail é assistencia.cgmexico@itamaraty.gov.br.
E os estrangeiros que entram no país, Kátia, precisam entregar à Polícia Federal um cartão que serve para controlar o fluxo migratório brasileiro.
Uma portaria publicada hoje, Luciano, cria um novo modelo para o cartão de entrada e saída de estrangeiros.
A responsabilidade por fornecer o cartão é da Polícia Federal, nas entradas e saídas do Brasil por terra.
O novo modelo do cartão vai ficar disponível na página eletrônica da Polícia Federal e vai permitir a quem vem de outros países preencher e imprimir as duas vias que devem ser apresentadas no controle migratório brasileiro.
O endereço eletrônico da Polícia Federal é www.dpf.gov.br. Repetindo, www.dpf.gov.br.
A Polícia e a Receita Federal deram início hoje a uma operação para combater fraudes em declarações do Imposto de Renda.
Foi cumprido um mandado de prisão temporária de um servidor da Receita e outros três contra contadores. Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um escritório de contabilidade.
Os contribuintes envolvidos na fraude são, em sua maioria, profissionais liberais, com altos rendimentos, principalmente médicos, dentistas e advogados.
Ao todo, estima-se que cerca de 2 mil contribuintes, pessoa física, participaram do esquema, com a entrega de cerca de 5 mil declarações fraudulentas nos exercícios dos últimos 3 anos.
Para pagar imposto menor ou receber restituições fraudulentas, os contribuintes informavam valores indevidos de deduções e despesas médicas e odontológicas.
O prejuízo aos cofres públicos pode superar o valor de 100 milhões de reais. A Receita Federal está trabalhando para recuperar os valores desviados.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir do dia 23 desse mês, pacientes que têm câncer precisam ser atendidos pelo SUS em até 60 dias.
Aumenta o número de brasileiros mais pobres com acesso à internet.
Até 125 milhões de reais devem ser liberados para compensar as perdas de produtores de cana-de-açúcar do Nordeste que sofrem com a seca.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/Voz do Brasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.